Bom dia, Bruno, Luque, ouvintes.
Bom dia.
Nós estamos, na verdade, Bruno, na segunda etapa já do Plano Metropolitano.
Ah, essa já é uma segunda etapa.
É a segunda etapa. Nós já tivemos as audiências públicas correspondentes ao diagnóstico e nós estamos na segunda etapa, que são as audiências públicas que irão acontecer nos municípios que fazem parte da região metropolitana a partir do dia 7 até o dia 11, que a gente vai tratar do prognóstico. Então, no diagnóstico, a empresa fez um levantamento de quais são os problemas pautados nas funções públicas de interesse comum. No prognóstico, já tem aí apontamento de alguns programas que podem apontar a proposta de solução ou até soluções para alguns casos encontrados.
Agora, Tânia, o ouvinte que está acompanhando a gente agora pela 89,5 e que ainda nunca tinha ouvido falar dessa região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Ela foi instituída aqui na Assembleia por lei. Qual a razão de se existir uma região metropolitana? A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Sobre serviços que são oferecidos por uma cidade, mas demandados pela população de uma outra cidade. Explica um pouquinho para a gente, região metropolitana.
Então, Bruno, vamos voltar um pouquinho ao passado. Até a Constituição de 88, a instituição de regiões metropolitanas era atribuição do governo federal. A partir de 88, passou essa atribuição aos estados. Então, o estado ele identifica em alguns municípios a demanda de um para outro e ele entende que existe uma função pública de interesse comum e que há necessidade de se instituir uma região metropolitana. Então, o governo do estado de Mato Grosso, em 2009, instituiu a região metropolitana, é uma lei estadual, né, na qual faziam parte, até 2016, os municípios de Cuiabá, Santo Antônio de Levegé, Livramento e Várzea Grande. Nós fizemos um estudo técnico, porque nós começamos. A região metropolitana ela foi criada de uma forma desarticulada, porque em 2009 se institui uma região metropolitana, Luque e Sim. Bruno, automaticamente você precisa ter um sistema de gestão. Quem que são os entes que vão fazer a gestão da região metropolitana? Isso é o instrumento de gestão que vai definir as diretrizes desse planejamento metropolitano e das funções públicas de interesse comum.
Ou seja, nesse primeiro momento, o governo do estado e prefeituras, é isso?
Isso. Então, em 2009, instituíram a região metropolitana. 4 anos depois, sistema de gestão. E parece que a cada 4 anos tendem a acontecer as coisas na região metropolitana. Nós estamos fazendo o instrumento de gestão quando tudo deveria ter acontecido em 2009. Então, hoje, as pessoas falam, a gente fala um pouco da região metropolitana e algumas pessoas desconhecem. Desconhecem justamente isso, porque ela foi instituída e colocada numa gaveta, para falar de forma mais clara. Então, não teve esse contato no cotidiano das pessoas e as pessoas desconhecem. Então, o que o governo está fazendo a partir de 2016, o governo estadual? Elaborando o instrumento de gestão. Então, nós já estamos na fase do prognóstico com essas audiências públicas que vão acontecer nos municípios. Dia 7, no município de Nossa Senhora do Livramento, a partir de 8 horas na Câmara Municipal. Dia 8, em Acorizal, a partir de 8 horas na Câmara Municipal. Dia 9, Cuiabá, a partir das 8 horas na Prefeitura Municipal. Desculpa, Várzea Grande, de manhã, a partir das 8 horas no Hotel Ritz Pantanal, na Sala Tangará. E Cuiabá, às 14h30, na Prefeitura.
Dia.
Do mesmo dia, tudo no dia 9. 14h30 na Prefeitura Municipal, Santo Antônio de Levegé na Câmara Municipal, dia 10, e fechando o ciclo dessas audiências públicas do prognóstico, Chapada dos Guimarães, na Câmara Municipal, dia 11.
Então, essa pergunta, Tânia, é exatamente nessa linha que eu queria te perguntar. Se de 7 a 11 o prazo não é curto para a gente falar de audiência pública, quando se fala nessa região metropolitana, se fala no Vale do Rio Cuiabá?
Não, não é, Luque, porque a audiência pública ela vem para fechar todo um estudo técnico. Nós já tivemos as reuniões temáticas nos municípios, também envolvendo todos os atores que compõem o município. Nós tivemos visitas dos técnicos nesses municípios. Então, a audiência pública, Luque, ela já vem com um conjunto de dados e informações coletada no município e que serão apresentadas novamente para a população. E aí, numa fala que eu ouvi você dizendo, realmente o pacote nosso não é fechado, a audiência pública, essas propostas no prognóstico de prováveis soluções, elas estão abertas. Nós vamos para a audiência pública para coletar contribuições e colaborações de quem vive o cotidiano. Não é a agência metropolitana e nem a empresa que está elaborando que, entre quatro paredes, vão saber quais são as melhores soluções para um cotidiano de um município, são as pessoas. Então, está em aberto, tem propostas, são propostas. elas podem continuar, podem ser alteradas ou podem ser excluídas. Né? Então, vem essa contribuição de quem vive ali o momento que vai poder dizer para nós, não, a linha é essa mesmo, esse é o caminho da solução.
O governo já faz um chamamento nessas cidades para as pessoas participarem? Já. Como é que é essa dinâmica acontece?
O que acontece? Nós utilizamos todos os canais possíveis. Cuiabá e Várzea Grande, a gente não trabalha o sistema de carro de som. Sim. Mas nas cidades menores, um pouquinho, a Corizal, Santo Antônio, Livramento e Chapada dos Guimarães, a gente trabalha também com a divulgação através de carro de som. Mas é convite, não é só o governo do estado. Quando você está na região metropolitana, existe também o papel do poder público executivo e legislativo municipal, que também fazem esse papel de convocação.
Prefeituras e câmaras.
Prefeitura e câmaras, que convoca a população. É através de convites, de chamamentos, de carro de som. Todos os canais possíveis a gente procura utilizar, porque tem o grande problema das pessoas, as audiências públicas, elas estão tão desacreditadas, justamente porque o pacote chega fechado.
Fechado.
O nosso está aberto. A gente precisa da contribuição das pessoas que vivem lá, para que a gente consiga ofertar aí um produto de qualidade que contemple a realidade e a necessidade das pessoas.
Exatamente. Tânia, eu, lendo o material aqui do Governo do Estado, eu pude perceber que são diversos os programas que integram aí o PDDI, né, que é esse Plano Diretor de Desenvolvimento. Me chamou a atenção um dos programas, o saneamento ambiental. Esse é um grande exemplo de que um município não fazendo o seu trabalho lá na parte, por exemplo, de coleta e tratamento de esgoto, pode impactar no município vizinho, especialmente aqui na região de Cuiabá, com o nosso querido Rio Cuiabá?
Com certeza. A gente considera o Rio Cuiabá a coluna dorsal da região metropolitana. Todos os municípios que compõem a região metropolitana, eles estão, de certa forma, são banhados pelo Rio Cuiabá. Chapada não é, mas é pelo Rio Cochipó, que acaba chegando aqui.
Exatamente.
No Rio Cuiabá. Então, se Cuiabá e Várzea Grande são as duas maiores cidades, jogam seu esgotamento sanitário no Rio, ele acaba rodando e chegando em Santo Antônio e chegando no município do entorno, que é Barão de Melgaço. Então, aí está um exemplo que dá para a gente mensurar da questão da função pública de interesse comum. Nesse sentido, a gente já traz apontamento de propostas de como é que a gente pode resolver esse problema existente.
Já,
né?
Tem uma ideia?
Já. Primeiro, no diagnóstico, o que se levanta? O que nós temos efetivamente de saneamento básico em todos esses municípios? Temos 30%, tem uns 50%, tem uns que não tem nenhum. Cuiabá, a gente cita sempre mais Cuiabá, porque a população, a aglomeração urbana está mais aqui. Cuiabá tem em torno de 35%, não chega nem a 40% do seu esgotamento tratado entre aspas, né, diz o outro, que já tem um direcionamento para que seja tratado, mas que, de certa forma, em alguns córregos, cai in natura no Rio Cuiabá. Como é que nós vamos buscar a solução para isso? É uma coisa que nós já estamos, independente de estar aprovado esse plano, a gente já está tratando com Cuiabá.
Legal.
Porque tem um projeto chamado Grande Rio Cuiabá, que vai ser implantado, e que, para que ele seja implantado, a gente precisa resolver essa questão do esgotamento sanitário. É só um exemplo. A questão da água também, quando a gente fala em saneamento, Sim. Uma das coisas que o diagnóstico apontou é o desperdício que tem quando você sai até o caminho de chegar na nossa casa, o tanto que se perde de água.
Da captação até a torneira de casa.
Então, são coisas aí que no prognóstico já vem um apontamento dentro de programas e subprogramas e ações propostas que a gente consiga construir uma solução para isso aí.
Agora, Tânia, é um baita desafio, né, Luque? Porque cada município já tem as suas dificuldades, os seus desafios, prefeito, vereadores e população. Integrar esse debate, fazer com que os prefeitos e vereadores se sentem para debater isso, é um baita desafio para a agência.
Luque, até pela questão do desconhecimento, no início a gente sentiu uma certa resistência pelo desconhecimento. Não que o prefeito não queira, que os vereadores não queiram, até porque, a partir do momento que o município faz parte da região metropolitana, deixa de ser dele 100% a atribuição em relação a resolver os problemas de interesse comum, a questão, por exemplo, do resíduo sólido. Nós temos um prazo no âmbito da região metropolitana até 2018 para que se resolva isso. Em que momento deixa de ser uma atribuição, uma competência local e passa a ser uma questão metropolitana. Só vou citar aqui para a gente conseguir mensurar. Né? Então, a coleta, se o município tem caminhões para coletar, se as vias permitem que chegue até a casa e colete, isso é um problema local. Agora, a destinação final passa a ser um problema metropolitano. Como é que nós vamos resolver, no âmbito da região metropolitana, a destinação final
desses
resíduos, dos rejeitos?
Até recentemente conversamos com um especialista, né, Luque, na área de saneamento básico, e ele disse que alguns municípios tem essa dificuldade de instituir o seu aterro sanitário porque o custo é alto. Então, pode haver uma ideia de consórcio entre esses municípios.
E também a questão do meio ambiente, né? Quando a gente consegue delimitar uma única área para resolver a questão dos rejeitos, a gente começa também a não poluir todos os territórios, né, dos municípios. Então, isso é uma coisa que já existe um encaminhamento e é uma ação do Ministério Público. A gente já está trabalhando para construir uma solução, como é que a gente vai resolver isso, em se tratando de Acorizal, de Chapada e de Santo Antônio de Leverger. Existe um encaminhamento de saber se Cuiabá pode receber o rejeito, se existe uma condição técnica em relação a isso. Então, tudo isso aí a gente já está começando a alinhar. São problemas que estão consolidados aí e que a gente está falando de um planejamento. Então, não é para ontem nem para amanhã, mas é um olhar que precisa ter, porque não tem como você negar que as funções públicas existem e estão aí, estão afetando. A demora é, região metropolitana, 8 anos e nada aconteceu, é porque não tem o seu instrumento de gestão onde foi pensado soluções para esses problemas. Né?
Ô, Tânia, a Agência de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá é uma autarquia ligada à Casa Civil. O governo do Estado também, ele tem tido uma participação no sentido de está trazendo essas contribuições, essas colaborações, porque nós sabemos que o governo táxi tem tido muitas dores de cabeça nesse momento de gestão, não só ele aqui no Mato Grosso, mas no Brasil todo.
Sim.
E é importante quando você traz esse assunto pertinente nesta ação de governo, porque a gente está falando muito em saúde, quando se fala na questão de repasse para a saúde, a situação que o governo enfrenta, a pauta-bomba que vem do governo, que a própria Assembleia Legislativa está aguardando, mas o governo tem outras frentes de trabalho que muitas vezes não aparecem. De que forma que o governo consegue também dar, e se está dando esse apoio, de que forma que está sendo o comportamento do governo do Estado a respeito desse trabalho da GEM?
Então, quando nós assumimos, Luque, em 2015, para grande surpresa, eu costumo falar, eu não sei se eu choro, se eu chorava ou se eu dava risada naquele momento, porque eu tinha a convicção que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado já existia e que eu iria assumir e a gente começaria só
a
efetivar o que estava proposto ali para que a gente começasse realmente a fazer a região metropolitana do Vale do Cuiabá acontecer.
Nesse momento você estava sorrindo.
Para minha surpresa...
Nesse momento você estava sorrindo.
Estava sorrindo. É. Para minha surpresa, esse plano ele não existia ainda. Aí eu decidi não chorar e sorrir. Por quê? Porque a gente começa do zero, a gente começa a fazer como ele precisa ser feito. Porque aí a gente se depara com várias coisas sendo remendadas e que demandam mais tempo do que se você tivesse começado do zero e fazer a coisa correta. Então, foi ordem, foi determinação do governador que a gente fizesse o que fosse preciso para que a região metropolitana acontecesse. Um dos grandes problemas, Luque, que a gente enfrenta aqui é na área do desenvolvimento econômico. A região metropolitana, em 2000, ela representava em torno de 35% do PIB do estado de Mato Grosso. Em 2010, ela já estava, eu estou falando aproximadamente, representando 30%. Em 2013, 27%. Então, nós temos um problema seríssimo na questão do desenvolvimento econômico. Enquanto isso, as regiões norte, região sul, ali, Sinop, região do Sorriso, Rondonópolis. E Rondonópolis, elas estão crescendo. Né? Então, o que está acontecendo que a nossa região está perdendo? Qual que é o problema aqui para que a gente comece a construir soluções para que a gente retome esse crescimento? Então, essa é uma das grandes preocupações que nós temos aqui. Né? Então, a gente tem, citar como exemplo, Várzea Grande, a segunda cidade do estado de Mato Grosso, infelizmente, ela não é a segunda economia. A segunda economia é Rondonópolis, ela é a terceira economia. Então, como é que eu sou a segunda cidade e não sou a segunda economia? Então, a gente tem um problema seríssimo ali. E o diagnóstico aponta, no ano de 2015, 2016, a perda de empregos formais em Várzea Grande, na região metropolitana, todos perderam. Várzea Grande foi o que mais perdeu. Só que já nesse primeiro quadrimestre de 2017, houve uma reação meio que tímida em Cuiabá, mas ela reagiu, como os outros municípios reagiram. Várzea Grande continua perdendo. Então, a gente sabe que a gente tem um problema seríssimo ali na questão do desenvolvimento econômico de Várzea Grande, que afeta o social também. Então, o que precisa ser feito? Qual que é a vocação? Está no rumo certo? A gente está puxando para um lado, mas, na verdade, nós teríamos que andar para outro? Como, no prognóstico que já vem, Luque, Bruno, um olhar de o que fazer? Como é que nós vamos caminhar
para... Nesse diagnóstico se lançou um olhar aí para...
Levantar os problemas.
Os problemas e as possíveis vocações também desses municípios.
Tá. Várzea Grande, qual que é a vocação? As pessoas têm hábito de dizer que Várzea Grande é uma cidade industrial. Não, Várzea Grande é uma cidade de serviços. Como Cuiabá é uma cidade de serviços também.
Né? Várzea Grande já foi...
A indústria... Se a gente costuma separar, quando a gente fala numa das propostas de programa aí, a economia, sim, que a gente está tratando, do desenvolvimento econômico, a gente costuma separar a região metropolitana em dois blocos. Áreas de alta aglomeração e áreas de baixa aglomeração. Nas áreas de alta aglomeração, que aí você pega Cuiabá e Várzea Grande, nós temos a questão da indústria, temos a questão da indústria e a questão de serviços. E quando a gente pega na zona de baixa aglomeração, a gente pega a questão de, citando Chapada, citando Santo Antônio de Levergé, a questão da agricultura familiar e a questão do turismo. Então, se a gente já conseguiu enxergar isso aí, mais ou menos a vocação, o que é que nós podemos fazer para potencializar isso aí e voltar a crescer? Ah, então Cuiabá e Várzea Grande, a questão do serviço é muito forte, aí citando a questão que foi levantada também na área de saúde, da oferta de serviços especializados, quase 70% está aqui na região metropolitana. Então, por que não nos tornarmos referência, construir mecanismo para sermos referências nesse sentido? Ah, Chapada e Santo Antônio, é a questão do turismo. Então, como é que a gente vai fazer para vender essa potencialidade e a gente começar a desenvolver essa região e retomar o crescimento?
Essas audiências também servem para isso.
É para isso.
Exatamente,
no prognóstico já vai esse olhar. Então, a equipe já enxergou o problema e já consegue apontar proposta de soluções para discutir com a população que vive esse cotidiano para poder alinhar. Só estou pensando alguns exemplos assim, para a gente conseguir ter clareza da questão metropolitana e da importância da retomada do crescimento. E aí eu estou falando do Vale do Rio Cuiabá. Né?
Certo. Nós temos, então, a importância nessa tua fala das pessoas estarem participando, não é? Porque o governo, então, desenvolve todo esse trabalho, as coisas estão em andamento. Uhum. Então, é importante a participação popular dessas cidades já citadas aqui.
Luque, com certeza, uma das dificuldades que a gente encontra também nas audiências públicas é a transição da questão local para a questão metropolitana. Então, nas audiências públicas aparece tudo, demandas por soluções que é de cunho local, sim, e metropolitana. Mas tudo a gente acolhe. E nessas audiências, o Executivo e o Legislativo Municipal participam. Então, o que não diz respeito às funções públicas de interesse comum, e é bom a gente deixar bem claro que a atribuição e a autonomia do município ela é intacta, ela continua intacta. A região metropolitana ela só começa a deliberar dentro do município quando se trata de funções públicas de interesse comum e linkado com o município, né? Então, não tira a autonomia, que o grande problema a nível de Brasil é o gestor, o executivo municipal, ele achava que com a questão metropolitana ele ia perder poder. Claro que não.
Perder a autonomia de gestão.
Claro que não. Ele vai ganhar, porque para as soluções que até então deveriam ser só dele, passa a ser de responsabilidade do Estado também. Então, a gente tem essa preocupação sempre de separar o local do local para o metropolitano. Então, nessas audiências técnicas que estão preparadas, às vezes a pessoa fala, ah, eu preciso resolver, tem um problema lá na rua da minha casa. Bom, isso não é um problema metropolitano, não tem a função pública de interesse comum, mas é um problema local. E então, a gente encaminha para o setor público municipal local para que ele aponte uma solução.
Tânia, muito bacana os seus esclarecimentos. O assunto é longo, né? O assunto é super longo. Vamos fazer o convite, então, mais uma vez, pontuar aí. Audiências começam no dia 7, ou seja, na próxima
Segunda-feira.
Na próxima segunda-feira. Temos audiência pública em Nossa Senhora do Livramento, lá na Câmara de Vereadores, na parte da manhã, a partir das 8 horas. Seguimos com a Corizal, no dia 8, também na Câmara de Vereadores, também pela manhã. A gente vem para Várzea Grande, no dia 9, no Hotel Ritz Pantanal, Sala Tangará, aquele hotel ali próximo ao aeroporto, ao lado do aeroporto, pela manhã e à tarde na Prefeitura de Cuiabá, a partir das 2h30. No dia 10, que já é... Que dia do mês? Qual semana?
Na quinta-feira.
Santo Antônio de Levergério, também na Câmara de Vereadores, pela manhã. E finalizando esse debate em Chapada dos Guimarães, mais uma vez na Câmara Municipal, também pela manhã. Tânia, muito obrigado, sucesso nessa empreitada. E assim que a gente tiver esse prognóstico, esse plano desenvolvido e estruturado, traga para a gente aqui, porque é importante.
Com certeza, agradecer o espaço e reforçar o convite para que as pessoas desses municípios participem das audiências públicas, porque elas vão estar credenciadas depois a cobrar que o que foi combinado ali, acordado, seja efetivado, né? E dizer que essa é a segunda etapa, a terceira etapa é um projeto de lei que vem para a Assembleia aprovar esse plano.
Isso se torna um projeto de lei, então.
É um projeto de lei, é um plano. A gente trata isso como uma Bíblia Metropolitana. Então, vem para a Assembleia aprovar e para realmente a gente começar a fazer a implementação dele. Agradecer o espaço, Luke, Bruno,
nós que agradecemos,
aos ouvintes,
né, Luke?
E à disposição. E região metropolitana é um tema que eu gosto bastante mesmo, então a gente empolga e às vezes fala demais.
Não, foi ótimo, excelente. Bacana, sucesso. Obrigada. Agora são 11 horas e 21 minutos. Luke e Marlon, vamos para um rápido intervalo. Quer acrescentar algo?
Não, tranquilo.
Vamos para um rápido intervalo.
Temos mais um outro entrevistado.
Temos já um entrevistado também falando aí de ações sociais, doação de sangue e ações de cidadania aqui no município de Várzea Grande.
E ainda temos Tayana Bruno.
Temos Tayana Bruno diretamente de Sinop. Gesiel, o intervalo é rapidinho, voltamos já.
Olha, gente.
Pedofilia não é brincadeira, é crime. Atenção. Se a sua imagem foi parar indevidamente na internet, encaminhe-a para o e-mail denuncia.ddh@dpf.gov.br.